Falando de Economia.
Vamos falar de economia agora no primeiro item. Hoje a gente recebe Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Muito boa tarde, Alessandro. Obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui no primeiro item.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. A IFE que agradece pela oportunidade.
Casalec, vamos falar então, começar por uma notícia boa aí. O relatório traz uma melhora aí nos índices em relação ao emprego no Brasil, né? Uma diminuição do desemprego, a gente pode colocar assim?
É verdade. Então, esse é um dado positivo, né? Pensando aí que a gente vem desse período de pandemia, então a taxa de desemprego agora está no patamar de 8,7%, né? Isso representa uma queda de quase 4 pontos percentuais em relação ao que a gente tinha no encerramento do trimestre até setembro em 2021. Então lá a gente tinha 12,6%, agora a gente está com 8,7%. Lembrando, ainda é uma taxa ainda desconfortável, né? Não é o ideal do que a gente gostaria, e também tem que lembrar, infelizmente, que essa taxa não deve permanecer caindo nos próximos trimestres e anos, né? Infelizmente, o cenário macroeconômico geral que está se colocando é de que essa taxa ela deve começar a reverter e subir um pouco, pelo menos no ano que vem, né, diante de um cenário de alta de juros no Brasil e no mundo e dos desafios fiscais que estão se colocando aí para frente. A inflação, por sua vez, que está relacionada também, quando a gente fala de recuperação do mercado, a gente tem que pensar na inflação junto com o desemprego para pensar no rendimento real. Então, pela primeira vez, depois de um ano e meio, a gente teve uma recuperação no rendimento médio real. Isso é muito positivo, mas, de novo, ainda será preciso manter uma taxa de juros alta para controle da inflação por pelo menos aí metade do ano que vem. Então, essa recuperação no mercado e no rendimento médio, a gente ainda precisa acompanhar por mais tempo para ver se vai continuar se recuperando. Tende a se manter do jeito que está ou até piorar um pouquinho, infelizmente.
E, Casalec, vamos falar também do PIB, que é o crescimento econômico aí brasileiro. O relatório da IFE traz aí um fechamento em 2022 menor, né, em comparação ao ano passado, 2021. E para 2023 também a gente pode esperar que se mantenha esse crescimento menor?
Não, para 2023 ele é menor do que o atual. Então, ele vai ser menor sim e menor do que o atual. Então, a gente teve em 2021 4,6% de crescimento. Esse ano a gente está projetando um encerramento de 2,6%, né, de janeiro a dezembro, e no ano que vem deve ser um crescimento bem menor, de 0,9%. Aí, como resultado do que eu já comentei, de taxa de juros alta no Brasil e no mundo, então o crescimento global vai diminuir, a gente vai ter menos exportações, por exemplo, só para citar um dos fatores que devem levar a esse arrefecimento, então a gente deve ter um crescimento menor aí nos próximos anos, em razão desse quadro geral.
Eu estou conversando com o Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente, a IFE, aqui no Senado, sobre o relatório que foi divulgado na semana passada, o relatório de novembro de acompanhamento fiscal. Alessandro, outro ponto importante que veio destacado no relatório é a questão do crescimento da dívida pública. E a gente aí pensa diretamente na questão do assunto do momento, que é a PEC da transição. Essa PEC que está sendo proposta aí pelo governo eleito já para o ano que vem, e a equipe de transição já apresentou uma minuta aqui no Congresso. E a PEC da transição, o principal objetivo dela é conseguir tirar do teto de gastos os gastos com auxílios sociais, principalmente. Agora, explica para a gente, porque no relatório a IFE usa essa expressão, a medida, a PEC da transição, inspira preocupação. Eu queria que você trouxesse para a gente por que a gente pode ficar pouco preocupado em relação à dívida pública e em relação à proposta, se for o caso dessa PEC prosperar.
Perfeito. Interessante dessa PEC é que, além dela em si já inspirar um debate mais acalorado por causa da magnitude dos valores envolvidos, né? São 150, 170, 200 bilhões, ela também, de certa forma, é um resumo dos desafios fiscais que estão se colocando para o próximo governo. Ou seja, necessidade e desejo de aumentar despesas, mas ao mesmo tempo incerteza sobre as receitas, né? Como foi bem salientado pela imprensa e pela sociedade, essa minuta de PEC que foi colocada na semana passada, ela não expõe quais seriam as fontes de financiamento para essas novas despesas. E esse é um dado importante, não é à toa que o mercado, por exemplo, teve uma reação ficou, não se sentiu muito confortável, digamos assim, com a proposta, né? E a gente alerta pelo seguinte, se a gente pensar pelo lado da receita, nós tivemos, como a gente salientou aqui na IFE nos últimos meses, receitas positivas em 2021, 2022, mas que, em parte, têm origem não recorrente, ou seja, podem não se repetir. Ao mesmo tempo, a gente tem um PIB que já deve começar também a arrefecer. A gente acabou de falar que esse ano a gente deve ter um crescimento de 2,6%, ano que vem já cai para menos de 1%, e ao longo da década a gente projeta aí em torno de 2%, ou seja, nada como o que a gente teve neste ano. E então as receitas, que é o lado que vai financiar essas despesas, estão muito mais incertos do que as despesas em si. E por que que a gente trata desse assunto relacionado à dívida? Porque esse quadro geral tende a levar a um resultado primário do governo persistentemente negativo, ou seja, o governo vai ter que fazer nova dívida todo ano, além de rolar que já tem. Levando, então, essa dívida no nosso cenário base, no nosso cenário de referência, a atingir 95% do PIB em 2026. E é importante lembrar também um outro detalhe da PEC, que é o seguinte, gastos como o Auxílio Brasil, eles não ficariam apenas fora do teto, mas eles também deixariam de ser contabilizados para fim de cumprimento da regra, de uma outra regra fiscal, que é a regra de resultado primário. Acontece que mesmo que a gente não contabilize para fins de cumprimento da regra, desse ponto de vista legal, o resultado primário negativo vai acontecer. Então a dívida nova terá que ser feita. Então, independentemente da gente tirar ou não o gasto da regra, o desafio do ponto de vista da dívida pública, ele está posto. E a gente vai ter que lidar com ele de alguma forma.
E essa retirada também, Alessandro, é bom lembrar que ela não implica o recálculo do teto, né? Ela abre um espaço de mais de 100 bilhões dentro do limite que vai ser preenchido por novas despesas. Então é mais ou menos isso que você está querendo dizer.
É, também isso, tá? Porque assim, essas novas despesas, que de novo, elas podem ser muito meritórias, né? Tem se discutido, por exemplo, utilizar para o programa Farmácia Popular, que é muito importante. Ocorre que essas novas despesas vão no mesmo sentido, de aumentar a despesa sem uma fonte clara de financiamento.
Entendi. E esses altos valores fora do teto, eles podem trazer esses impactos exatamente na dívida pública, que é o que a IFE está colocando como uma preocupação, né? Um ponto a se ficar atento justamente por causa desse aumento mesmo nos gastos.
Exatamente, porque eles vão no sentido de tornar o nosso resultado primário persistentemente negativo, sendo que, como a gente mostra no relatório, inclusive, para a gente estabilizar a dívida no patamar atual, ou seja, não seria nem para diminuir a dívida como proporção do PIB, para manter no patamar atual de 76%, 77%, a gente precisaria ter superávit primário de 1,5% do PIB ao longo da década. Ou seja, a gente precisaria de um superávit, mas a gente vai ter déficit.
Alessandro Casalec, obrigado por participar mais uma vez aqui do Primeiro Item, trazendo aí os números do último relatório de acompanhamento fiscal divulgado pela instituição e principalmente uma análise aí sobre as intenções dessa PEC, essa proposta de emenda à Constituição da transição, que traz aí no principal objetivo tirar do teto de gastos gastos com a questão de auxílio e, enfim, abrir espaço para novas despesas do governo. A gente vai continuar acompanhando essa discussão aqui no Congresso e muito provavelmente falar de novo com a IFE sobre isso. Obrigado, Alessandro. Boa semana para vocês.
Obrigado. A IFE que agradece. Então, uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também.